A liturgia da igreja
celebra hoje a festa da apresentação do Senhor no templo.
E antes da nossa reflexão, é importante a gente entender que as celebrações litúrgicas, elas não estão condicionadas a uma sequência cronológica. E por que é importante falar sobre isso? Ora, porque a apresentação do Senhor no templo, assim como a apresentação de qualquer outro menino primogênito de uma família, acontecia 8 dias após o nascimento. Ora, se a gente celebra o nascimento do Senhor no 25 de dezembro, nós estamos há algum tempo depois do 25 de dezembro. Mas eu repito, a liturgia não tem a pretensão de estabelecer uma sequência cronológica, e sim de celebrar o evento. Nós estamos celebrando o evento da apresentação do menino Jesus no templo de Jerusalém. E é uma festa muito bonita. É uma festa que traz para a nossa reflexão um dos símbolos essencialmente cristãos, que é o símbolo da luz. A luz está muito presente na fala, no discurso do Evangelho, no discurso cristão católico. O próprio Jesus, em certa ocasião, falou que ele era a luz do mundo. Em outra ocasião, ele falou aos seus discípulos: vocês também são a luz do mundo. O que compete a vocês tornar qualquer realidade escura numa realidade clara, uma realidade iluminada. Ou ainda, a gente pode identificar analogamente, né, no processo de comparação, a nossa vivência religiosa como um processo de iluminação. Porque à medida que a gente vai se aproximando de Deus, sendo Ele a luz plena, a gente vai se tornando iluminado, a gente vai se tornando luminoso. E o contrário também é verdadeiro, né? À medida que a gente se afasta de Deus, a gente vai se escurecendo e as trevas vão falando alto na nossa vida. Então, o símbolo da luz é um símbolo muito querido da igreja. E até para falar do pós-morte, a gente se vale dele. Quando dizemos que Deus é a luz eterna e que ao morrermos, contemplaremos a luz de Deus na bem-aventurança do céu. É por isso que a gente acende vela pelos falecidos. Não é por superstição, não. Tem gente que acende e não sabe nem por quê. Por que o cristão católico acende uma vela? Quem morreu? Ora, porque aquela vela é símbolo do desejo de quem está rezando para que a pessoa por quem se está rezando contemple a face luminosa de Deus na bem-aventurança do céu. E é claro, ao longo da nossa vivência de fé, sobretudo como símbolo litúrgico, a vela está muito presente, a luz está muito presente, não é? Na noite da Páscoa, na noite do Sábado Santo, a igreja toda na penumbra, toda escurecida, e aí a vela maior, que se chama Círio Pascal, é acesa e se proclama: eis a luz de Cristo. Aquela luz suprema que se manifestou na sua ressurreição. E a gente responde: demos graças a Deus. E aí essa luz está na celebração da missa, na vela do altar, por exemplo. Essa luz está na celebração do batismo, quando o padrinho vai, acende a vela e dá a criança. Essa luz está na celebração da primeira comunhão, quando a gente renova a nossa fé. Essa luz está na celebração do sacramento da Crisma, também tem a vela, no matrimônio, enfim, até nos funerais, não é? E antigamente tinha muito esse costume, sobretudo nos interiores, a pessoa aprenda da morte, acende uma vela, coloca na mão dela. Para quê? Para ela morrer iluminada pela luz de Cristo. É um símbolo muito querido, irmãos, muito próprio, muito nosso, muito cristão. E aí a festa de hoje, a festa da apresentação do Senhor no templo, ela dá mote para celebrações diversas, decorrentes, como por exemplo, hoje é dia de Nossa Senhora da Candelária. O que é a Candelária? A Candelária é o candelabro que suporta a vela. Nossa Senhora, como aquela que veio suportar a luz suprema, que é o Cristo. A luz da vida do cristão é o Cristo, hein? Não é o padre fulano, não é ciclana, não é a irmã fulana de tal, não. A luz da vida do cristão é nosso Senhor. E a Virgem Maria é aquela que anuncia a chegada da luz. Um dos títulos de Nossa Senhora é a aurora. Maria é a aurora que anuncia a chegada do sol. Hoje também é dia de Nossa Senhora das Candeias, mesma coisa que a Candelária. Ou Nossa Senhora da Luz. Hoje é um dia muito bonito na liturgia da Igreja. Tem aí a proposta da bênção da vela, enfim, um pouco complicado de se fazer, mas tem a proposta da bênção da vela. Tudo isso para nos remeter a essa ideia tão cristã, tão essencial para nós, que é essa ideia associada à ideia de iluminação, à ideia de luz. E é claro, a gente transporta tudo isso para a nossa vida. A gente entende que a vida do cristão precisa ser luminosa. São Paulo, num dos trechos de uma de suas cartas, ele escreve: se você vive da luz, então seja luminoso. Ou seja, que as suas ações não sejam das trevas. Aí alguém pode pensar, mas o que é uma ação da treva? Olha, quando você passa alguém para trás e é desonesto, isso é treva. Tem gente que acha que coisa da treva é só com o capeta, não é? Ah, é o capeta. Não! O capeta assiste de camarote, às vezes, de maldade que a gente faz. Quando a gente não perdoa, talvez não exista ação mais escurecida do que essa. O não perdão é ação de treva. Quando a gente não sabe ser misericordioso com quem erra, entendendo que o erro, infelizmente, está na nossa vida. A gente também erra. Mas com quem erra, precisamos ser misericordiosos. Nem Deus é ferro e fogo com quem erra. Senão a gente estava tudo perdido. Ele nos perdoa sempre, nos dá segundas chances, sempre. Mas quando a gente é ferro e fogo, a gente é escuro, a gente é treva. Quando o nosso coração é mesquinho, quando o nosso coração é apegado, é egoísta, quando o nosso coração é invejoso ou fala mal, falar mal do outro é disseminar a treva no mundo. Cultivar sentimento ruim pelas pessoas por diversos motivos, né? Tem gente até que se vale de supostas justificativas. Ah, eu não gosto de fulano porque fulano é assim, ou porque fulano fez isso comigo. Nem assim. Senão, é aquele distanciamento de Deus que vai nos lançando numa realidade de escuridão, na realidade da ausência de Deus. Deus não se faz presente no coração escuro. Por isso a gente cantou: deixa a luz do céu entrar, abre a porta do teu coração, se liberta disso. Ah, tem alguém que você precisa perdoar? Tem alguém que você precisa pedir perdão? Faça isso. Tem alguém com quem você se desacertou por qualquer razão? Busque o acerto. Ah, mas a outra pessoa não quer acerto comigo. Faça a sua parte. Eu fiz a minha parte, eu fui ao mundo, eu tentei, mas o outro não quis. Aí já está na sua alçada, não é? O que é nosso, a gente faz. O que é do outro, a gente deixa que o outro faça.
E assim a luz vai se tornando realidade para nós. Assim a gente vai efetivamente sendo pessoa de luz, pessoa iluminada. E por que essa insistência na ideia da luz? E o que baliza, o que sustenta a festa da luz no dia de hoje? O texto do Evangelho. O texto do Evangelho é um trecho escrito por São Lucas, que fala daquele momento em que Maria e José, com um menino recém-nascido, 8 dias, vão ao templo de Jerusalém para apresentar a criança. A lei do Antigo Testamento dizia: todo menino, primeiro filho, pertence a Deus, é consagrado ao Senhor, todo menino. E aí as famílias ofereciam um sacrifício no templo para resgatar o seu filho, a sua criança. As pessoas mais ricas levavam touros, carneiros. As pessoas mais pobres levavam pombinhos ou bolinhos. E aí o sacerdote do templo de Jerusalém imolava, sacrificava esses animais, e as crianças então eram devolvidas, de certo modo, às suas famílias. Maria e José são pessoas religiosas. Eles vão cumprir o preceito. Eles vão ao templo de Jerusalém para apresentar o menino e para realizar o sacrifício. Quando chegam ao templo de Jerusalém, eles se encontram com Simeão. Simeão, como disse São Lucas, era um homem de uma fé muito profunda, notável, né? Todo mundo conhecia Simeão, um homem de muita idade, mas que a graça de Deus lhe tinha inspirado que ele não morreria antes de ver a salvação. Ele não sabia bem o que era. Quando Maria e José chegam com o menino, ele toma a criança nos braços e ele diz: agora sim, Senhor, os meus dias se completam. Pode deixar partir em paz esse teu servidor, porque os meus olhos viram a tua salvação. Viram esse que é a luz que vai iluminar não somente o povo de Israel, mas vai iluminar todas as nações. É bonito isso. É bonito entender como Jesus é e deve ser a grande luz que ilumina as nossas vidas. A grande referência é para ele que a gente caminha. É ele que diz o que é certo e o que é errado para nós. É ele que referencia. E é vivendo o ensinamento de Jesus que a gente, de fato, faz essa experiência de luz nas nossas vidas. É claro que exige zelo, né? Atenção. Exige que a gente conheça. Ninguém vive aquilo que não conhece. Daí a nossa experiência de fé, a nossa experiência religiosa, como um processo de aprendizado, como um processo de iluminação, como um progresso nessa caminhada que é a caminhada da estrada da luz. Os caminhos da luz. E é isso que a gente pede hoje, desse dia 2 de fevereiro, festa da apresentação do Senhor no templo. A gente pede que a nossa vida seja luminosa. Não nos deixemos nunca levar pelas obras das trevas. A gente pede também que no nosso caminho tenhamos a capacidade de irradiar a luz que vem de Deus, plantando boas coisas, boas sementes, através das nossas ações, através das nossas palavras, da nossa generosidade de coração, da nossa boa vontade, da nossa integridade, em todos os sentidos. E a gente pede que, em meio às realidades de trevas que a gente encontra, e a gente encontra muito, né? Muito, infelizmente, as pessoas hoje estão cada vez mais distantes de Deus, e por isso mesmo, mais escurecidas, que a gente seja aquela luz que ilumina. Agora, não pense você que ser luz que ilumina é ser inoportuno, é ser impróprio. Não, ao contrário. O cristão é pessoa boa, pessoa a quem todo mundo considera. É isso que a gente precisa ser, dar um testemunho de vida cristã, autenticamente, para que assim todo mundo perceba, opa, tem alguma coisa diferente na vida dessa pessoa, o que será? E aí a pessoa, com essa curiosidade, também há de se aproximar da luz que é o Senhor. Então, o que a gente pede hoje, neste dia, o que a gente pede também, por intercessão da Virgem Maria, aquela que soube tão bem portar a luz e cooperar para que inúmeros homens e mulheres pudessem ser iluminados pela graça de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.